falar um pouco das leis de Tisha B'Av. Em primeiro lugar, amanhã à tarde, antes de entrar Tisha B'Av, se faz uma refeição que é chamada Seudah Mafseket, uma refeição que separa entre o até então que é permitido comer e o a partir de então que é proibido comer. Essa última refeição do dia é feita de forma extremamente simples. Se costuma comer pão, que é seudá, uma refeição precisa ter pão, e junto com esse pão, nenhuma outra coisa além de um cozido. Você pode comer um cozido e um monte de outras coisas que não são cozidas. Pão, um cozido e, sei lá, o que for, fala. Aí, na verdade, aí surge o tal negócio que nós, hoje em dia, somos tão fracos. Se nós tentarmos para comer só esse pão, costuma-se comer ovo junto com o pão, e com um pouco de cinza, se mergulha na cinza. Se nós vamos tentar para comer pão e ovo, que é alimento de enlutado, ele vai passar fome no dia seguinte. Então, por isso, no final das contas, se costuma hoje em dia que todo mundo senta para comer, come bem. Depois disso, a pessoa tem que terminar essa refeição, levanta, vai dar uma volta. E depois, quando está mais próximo do jejum, senta para comer a Seudah Mafseket. Exatamente. É um lanche da tarde bem reforçado. E depois, quando já está bem próximo do jejum, fazer a Seudah Mafseket. Não tem jantar, né? Jantar só pode ser de noite, não? Não, nos Estados Unidos é de tarde. 5 e...
Não é jantar.
Hã?
Não é jantar.
Não é jantar. O jejum começa amanhã às 5h38, se não me engano. Então, isso quer dizer que a Seudah Mafseket tem que terminar no máximo nesse horário. A partir desse horário é proibido comer e beber qualquer coisa. Da mesma forma, nessa refeição, se senta cada um no chão, ou em cima de uma almofadinha, ou num banquinho baixo. Esse pão com ovo se come num lugar baixo, igual um enlutado come nos dias que ele está de luto de Shiva. E não se senta três pessoas juntas para não ter que fazer zimun. É um momento de confraternização, é cada um no seu cantinho e come cada um. E termina, faz o Ikat Amazon e acabou, entra o jejum a partir de então. Se a pessoa quiser beber ainda um copo de água depois dessa seudá, ele precisa, antes de fazer o Birkat Amazon, pensar pelo menos, ou até falar, que depois do Birkat Amazon ele ainda vai tomar uma água ou coisa assim, porque senão assim que ele terminou o Birkat Amazon, começou o jejum para ele. Bom, dia de Tisha B'Av, um dia extremamente triste, onde foram destruídos os dois Beit HaMikdash. O dia que Beitar, a cidade de Beitar, a resistência que teve pós-destruição do segundo templo também foi destruída. O dia que os nossos antepassados no deserto receberam os espiões de volta de Israel e acabaram tendo o decreto de ficar 40 anos no deserto, morrendo toda aquela geração. E da mesma forma, depois da destruição do segundo templo, nessa data também, foi o dia que Turnus Rufus varreu e arou completamente todo o terreno onde ficava o Beit HaMikdash, e assim acabou tudo e qualquer lembrança que nós tínhamos do Beit HaMikdash. Por esse fato, Tisha B'Av, além de ser um dia extremamente triste, nós temos também uma série de leis específicas do dia. Ou seja, lembra muito Yom Kippur em parte delas, e outra parte é luto mesmo, que tem mais algumas coisas. Em primeiro lugar, em Tisha B'Av é proibido comer ou beber qualquer coisa durante as 24 horas, 24 horas e meia, 25 quase, mais ou menos. 24 horas e meia, mais ou menos. Começa amanhã às 5h38 e termina no outro dia às 6 e alguma coisa, não sei agora de cor, mas é quando anoitecer. Então, a primeira coisa, é proibido comer e beber. Segunda coisa, é proibido durante o dia de Tisha B'Av se lavar. Esse se lavar Por exemplo, no Slack Adain você tem que fazer de manhã quando acorda, no Slack Adain quando sai do banheiro. Se faz apenas até a junção dos dedos com o resto da mão. Você só joga água nos dedos. Nos dedos, no dedão também. Todos juntos. E não se molha o resto da mão com esse Netilat Yadai. Se a pessoa, por algum motivo, sujou a mão, então não tem nenhum problema de lavar as mãos, porque é proibido lavar as mãos ou o rosto por prazer. Mas aqui não se trata de prazer. Se você sujou a mão, você vai, obviamente, limpar a mão e pode sim lavar a mão. Também, da mesma forma, não se pode passar perfume ou passar óleos na pele, cremes na pele. E, de novo, apenas se é por proveito, por prazer. Se é alguma pomada por um machucado, ou alguma coisa do gênero, não tem nenhum problema. É cura e não proveito. Da mesma forma, no caso de Tisha B'Av, não vale a mesma regra para Yom Kippur. No caso de Tisha B'Av, é permitido colocar desodorante no próprio Tisha B'Av. Yom Kippur é proibido no próprio dia de Yom Kippur, tem que calibrar bem na véspera. No caso de Tisha B'Av, pode colocar no próprio dia também. Também não se pode calçar sapatos de couro. Apenas calçar sapatos de couro. Cinto de couro, kipá de couro, casaco de couro, etc. Não tem nenhum problema. Só calçados não podem conter couro. Também, Tisha B'Av, não se pode ter relações matrimoniais. E, assim como quando a mulher está no seu estado de impureza, não pode sequer tocar na esposa e vice-versa, a esposa no marido. Além disso, no dia de Tisha B'Av tem também leis ligadas ao luto. Primeira coisa, a partir do anoitecer até a metade do dia, e essa é a única coisa que funciona desse jeito em Tisha B'Av, não se pode sentar em lugar alto. Então, quando a pessoa senta na sinagoga, vai sentar no chão, em banquinhos baixos ou em almofada. Quando está em casa também, chegar de noite, de manhã, quando acorda, quando chega em casa, também só se senta em lugar baixo. Carro não entra nisso, obviamente pode sentar no banco do carro, pode sentar no banco do ônibus ou no táxi, o que for. Mas quando se senta num lugar específico onde você está, você senta num lugar baixo. Também muita gente costuma, no dia de Tisha B'Av, dormir de uma forma diferente. Então, ou tem aqueles que põem o colchão no chão, tem aqueles que dormem no chão, tem aquele que dorme sem travesseiro. Também, de alguma forma, para ter um certo incômodo e lembrar do luto mesmo na hora que ele estiver dormindo. Além disso, durante todo o dia de Tisha B'Av, não se pode cumprimentar uns aos outros. Assim como o enlutado não se cumprimenta o enlutado e o enlutado não cumprimenta ninguém, nesse dia estamos todos de luto, então ninguém pode se cumprimentar. Cumprimentar quer dizer proibido falar bom dia, boa tarde, boa noite, e cumprimentar quer dizer que é proibido perguntar como vai. Esse é o pior de todos. Perguntar como vai para uma pessoa que está de luto é ridículo. Você sabe que ele não está bem, você sabe que ele está triste. E nesse caso, está triste pela destruição do Beit HaMikdash, não tem sentido perguntar e não se pode perguntar como a pessoa vai. Quando a pessoa atende o telefone e fala alô, não tem nenhum problema. Alô não é um cumprimento, mas sim função fática. É só para você estabelecer a conexão com quem está do outro lado. Mas depois que você falou alô, vai direto ao assunto sem perguntar como vai, sem falar bom dia, boa tarde ou boa noite. E isso vale para as 24 horas de Tisha B'Av. Se alguém não sabe dessa lei e te cumprimenta, então você responde meio assim, cabisbaixo, para não passar por mal educado, mas também não cumprimentar de forma efusiva. Além disso, durante o Tisha B'Av, principalmente até a metade do dia, não se deve fazer demais trabalhos, para que a pessoa também não desvie a atenção do luto. Até a metade do dia, a pessoa deve se concentrar apenas no luto. Além disso, também, no dia de Tisha B'Av é proibido se estudar Torá, todas as demais coisas que não coisas tristes. Porque a Torá, quando a pessoa estuda, fica feliz, fica contente que está estudando a Torá, e nesse dia não pode ficar alegre. Então, obviamente, daqui nós aprendemos que não pode se contar piadas também no dia de Tisha B'Av, não é o clima do dia se contar piadas. Na realidade, se costuma já não estudar a Torá a partir de amanhã, véspera de Tisha B'Av, ao meio-dia, porque nossos sábios dizem que aquilo que a pessoa estuda, durante algumas horas ainda fica na cabeça dele. E se a pessoa estudar ainda a partir do meio-dia, de noite ele vai estar pensando em coisas interessantes que ele estudou naquele dia, ele pode chegar a ficar contente com isso. A tefilá durante o dia de Tisha B'Av, à noite, se faz tefilá da noite, tefilá tarvit, também pausadamente, assim como um enlutado. E se costuma, na maioria das sinagogas, tirar a parochet, a cortina do Arona Kodesh, também demonstrando luto. Depois de Arvit, se lê Megilat Eichá. Megilat Eichá foi escrita pelo profeta Yirmiyahu, Jeremias, onde ele lamenta por toda a destruição de Jerusalém e o Beit HaMikdash. Em muitas sinagogas se costuma ler ela dentro do pergaminho, assim como Megilat Esther, e se faz inclusive brachá sobre essa leitura. Depois disso, se fala alguns trechos de lamentações, que de noite é justo curtinho, e depois disso, se vai para casa descansar, e de manhã se volta para a Tfilá de Shacharit. Tfilá de Shacharit, entre os Ashkenazim, não se coloca Talit e Tfilin de manhã, se coloca Talit e Tfilin à tarde. Então, a tefilá da manhã é feita sem talit e tefilin. E até consta nos livros que a pessoa que usa talit katan por baixo da roupa deve esconder o tzitzit na parte da manhã, quer dizer, desde a manhã à noite até o meio-dia de Tisha B'Av, também põe o tzitzit para dentro da roupa para não demonstrar que ele está usando ele. Depois disso, na tefilá da manhã, o Hazan vai falar aneinu, a tefilá que se faz no meio da Amidá, em jejum. E tem leitura da Torá e Haftará de manhã, onde nós lemos um trecho da Torá que está nos advertindo, que é da Parashá dessa semana, que vai se ler no Shabbat. Já se lê um trecho agora, onde está escrito que Tolid Banim, quando você tiver filhos, etc., eles se desviarem do caminho e vão acontecer determinadas coisas desagradáveis, como o que nós presenciamos e vivemos até hoje sem o Beit HaMikdash. Depois disso, a tefilá de Shacharit é um pouco mais curta. Ou seja, em primeiro lugar, não se fala Tachanun, embora é um dia de extremo luto, como consta na própria Megilat Eichá, que quando Mashiach chegar, essa data vai virar um dia de Yontev, um dia festivo. Então, já hoje nós fazemos uma certa lembrança a isso e não falamos Tachanun como qualquer Yom Tov. Além disso, na tefilá de Uva Letzion, de manhã depois Ashrei, Lamnaseach não se fala, Uva Letzion, se pula o segundo versículo, Vanizot Beriti, está falando sobre o pacto da Torá conosco, e de novo, por ser dia de luto, não se menciona isso. Depois disso, já se pula direto para o Aleino, não se fala Shir Shelyom, e não se fala em Kelokeino. Tudo isso fica para falar à tarde, quando tiver com Talit e Tfilin. Depois de Aleino se fala, desculpa, antes de Aleino, antes de encerrar a reza, se fala Kinot, são as lamentações. Aí sim, é um livro bem extenso, onde se lamenta todas as desgraças que aconteceram na nossa história. Desde a destruição do templo, as cruzadas, as pogroms, inclusive na nossa geração também foram feitas kinot sobre o holocausto. Depois de tarde, a tefilá de Minchá é bem mais cedo, vai ser acho que 4:30, está marcado, se reza as partes que faltaram de manhã e se coloca talit e tefilin. Então coloca talit e tefilin, fala o Shema, que deve se falar todos os dias, Shema com talit e tefilin, de manhã nós falamos sem ele. E depois tem tefilá de Minchá, como todos os jejuns que tem leitura da Torá, tem Haftará, se faz os complementos que faltaram de manhã, e também, no meio da Amidá, nós temos que lembrar de falar dois trechos. O primeiro trecho é Nachem, um trecho que se fala, está no Sidur, na Brachá de Velirushalayim Erchá, quando se pede para a reconstrução de Yerushalayim, se fala um trecho pedindo para Hashem nos consolar, e também, em seguida, na Brachá de Shema Koleinu, se fala Aneinu, Filá que se fala em todos os jejuns. Isso tudo está no Sidur, só prestar atenção, você vai encontrar direitinho. Depois disso, quando se reza a Arvit, e aí, antes de atacar a comida, deve-se lembrar que, em primeiro lugar, nós não fizemos Netlat Yadayim de manhã direito, quando nós acordamos. E agora que nós vamos comer, o correto é, em primeiro lugar, fazendo esse latiadá em direito, com a mão, quer dizer, jogando água na mão inteira. E também é bom dar uma bochechada, pelo menos escovar os dentes, que também de manhã não deu para escovar os dentes. E agora você vai fazer bracá para comer. E já dá para cuidar da higiene pessoal, então é correto fazer isso. Fala. Sim, mas uma vez você fez só metade, você faz agora direito.
Mas vai comer antes do arbítrio.
Como?
Antes
depois do arbítrio.
Mas o arbítrio já podia seguir.
Sim, já se reza arbítrio.
Já poderia comer antes.
Teoricamente, sim. Assim que dá o horário, já pode comer. Mas já reza arbítrio, mais 15 minutos. Ah. No... Se a pessoa está se sentindo mal, lógico, vai comer primeiro e depois reza arbítrio. Isso não tem nem dúvida. Agora, um detalhe importante. O dia seguinte a Tisha B'Av, ainda recaem algumas leis de luto. Então, durante esses dias, não estamos comendo carne, nem bebendo vinho. Isso ainda vale no dia 10, até a metade do dia. Por quê? Porque o Beit HaMikdash começou a ser destruído no dia 8. Dia 9, eles invadiram de verdade. E no dia 9 à tarde, eles colocaram fogo no Beit HaMikdash. E ficou ardendo esse fogo até o dia 10, na metade do dia. Então, nós fazemos o dia... principal do luto no dia que começou a destruição do Beit HaMikdash, mas pelo menos algumas leis de luto ainda prevalecem até o dia seguinte, enquanto o Beit HaMikdash estava ardendo. Então, lavar roupa e tudo isso só depois de, no caso desse ano, a metade do dia mesmo entre nascer do sol e pôr do sol é meio-dia e 13. Então, só depois de meio-dia e 13 de quarta-feira que pode voltar a comer carne, vinho, etc, etc. E como consta Maser Ta'anit, todo aquele que se enluta pela destruição do Beit HaMikdash, Zohé Veroé Besimchatá, vai ter o mérito de ver também da alegria dela, que se Deus quiser possa ser brevemente.